Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta agora para falar um pouco sobre o café. A gente vai falar hoje sobre o mercado físico brasileiro. O produtor tem notado, a gente também tem acompanhado aqui no NA que o mercado está travado nesses últimos dias. A gente sabe que a entrada dessa nova safra pode sim influenciar nesses preços. E para a gente entender o que está acontecendo aqui no Brasil, a gente vai conversar hoje com o Renato Garcia Ribeiro, que fala com a gente em nome do CPEA. Seja bem-vindo, Renato.
Obrigado. Boa tarde, Virginia. Boa tarde a todos.
Renato, queria que a gente começasse explicando esse atual momento que a gente está vivendo. A colheita começa a avançar. A Cochupé divulgou agora há pouco que a gente está com em torno de 12% colhido ali no sul de Minas Gerais. Ainda é um número pequeno perto da produção que a gente tem esse ano, mas o mercado ele já travou com a entrada dessa nova safra. É isso mesmo? O mercado físico está travado por conta da entrada dessa colheita. Tem as questões cambiais também tem influenciando. O que que a gente pode explicar para o produtor hoje?
Olha, Virgínia, o que nós temos ouvido dos nossos colaboradores, né, que de certa forma os produtores em si têm focado bastante os trabalhos agora na colheita do café, né? A gente sabe, né, que todo esse problema relacionado à pandemia e toda essa incerteza que gerou nesse trabalho de colheita, né, da nova safra, fez com que boa parte dos produtores talvez tirasse um pouco a atenção, né, do preço, né, mas direcionando agora, né, o pensamento, né, para o trabalho de colheita. Então, de certa forma, o mercado nas últimas semanas e nos últimos dias tem se comportado de forma bastante lenta, né? Nós temos ouvido do pessoal aí que muito poucos negócios têm acontecido, né? E de certa forma, o mercado bastante de lado, né? Os preços aí bastante bem nominais e o mercado bastante enroscado aí, dá para se dizer, nesses últimos dias.
Renato, o indicador CPEA indica que essa saca ela voltou a ser comercializada abaixo dos R$ 500 nessa semana. Esse número é expressivo? Essa baixa foi de quanto? Como que vocês estão avaliando esse valor?
O nosso indicador não baixava dos R$ 500 em valores deflacionados desde o mês de fevereiro desse ano, né? Então é um recuo bastante importante, né? Em aproximadamente 30 dias nós tivemos um recuo do indicador de Arábica de aproximadamente R$ 130, tá? Nós no começo de maio aí nós tínhamos preços em torno de 590, quase R$ 600. Nós já fechamos ontem a R$ 468 o indicador do Arábica. Né? Então, se a gente dá para ter uma noção que esse recuo no mercado interno é bastante expressivo. Isso vem refletindo, de certa forma, o início da safra, né? Uma safra aparentemente bastante boa, né? Nós temos ouvido dos nossos colaboradores que o volume, principalmente de arábica, deve ser bastante expressivo nesse ano. Até o momento, o clima não tem trazido maiores problemas para os trabalhos de colheita, né? E os produtores, de uma forma geral, têm conseguido avançar bem com a colheita. Tá? Isso com certeza já tem refletido diretamente aí no nosso indicador e nos preços nacionais de momento.
Renato, os analistas que a gente conversa têm frisado muito que as questões fundamentais para o preço do café, por exemplo, na bolsa, não estão podendo ser levado muito a sério. Precisam se analisar todos os dias nesse momento de pandemia, tanto a questão do dólar. Antigamente, a gente sempre disse que quando o dólar sobe, a tendência é que o café caísse na bolsa. Então, eles frisam sempre isso, que esse mercado precisa ser analisado todos os dias. No mercado físico brasileiro, a pandemia também trouxe uma diferença. A gente também está precisando analisar com mais cautela, avaliar fundamento e tudo mais. Como que tem sido?
Não, com certeza, né? O câmbio, de certa forma, né? O câmbio e outro, entre outras variáveis, sempre tiveram bastante correlação bastante alta, né, com os preços nacionais de café. Dá para se dizer de momento, né, que as principais variáveis que têm afetado aí ou que têm impactado no, no, nos preços nacionais, é claro, o câmbio, né, a bolsa de Nova York, né, que ambos têm aí uma certa correlação, e a própria volume, né, que se espera que seja colhido nessa safra, né? A gente vê aí diversas entidades ou diversos centros de pesquisa divulgando, ou empresas divulgando os seus balanços, né, de qual deve ser o volume, de qual o volume produzido nessa safra. E, de certa forma, tudo sinaliza para uma safra bastante volumosa. Isso, aliado aí ao recuo que nós tivemos de câmbio, né, principalmente nesses últimos dias, né, e o reflexo direto com o cenário de bolsa, com certeza isso está afetando e deve ser mantido em consideração aí nessas variáveis. Além disso, por estarmos aí no processo de colheita do café, eu acho que o clima também entra aí como uma variável bastante importante desse momento, né? Como eu disse, até o momento, assim, sem grandes problemas, um ou outro relato de chuva pontual em algumas regiões, mas o clima, caso venha a um cenário mais chuvoso, até porque a colheita tende a ser mais lenta esse ano, dado o grande volume e esses problemas relacionados aos trabalhadores na pandemia, tudo isso pode lá na frente talvez trazer algum outro impacto, alguma outra variável aí de atenção, para o produtor em relação a preço.
Renato, a gente falou até agora sobre o café arábica, mas eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre o conilon também. Essa baixa lá também é registrada nesse outro tipo de café. O mercado, a gente sabe que a colheita do conilon é um pouquinho mais avançada. O que que a gente pode dizer para o conilon?
O Conilon, de uma forma geral, ele tem um cenário de queda um pouco menos forte do que a gente tem registrado aí, né, no próprio café arábica, né? Então a gente consegue ver que o mercado de Conilon, até por ter características um pouco diferentes, né, do próprio arábica, que tem uma influência muito maior de mercado externo na precificação, ele caiu menos, né, ele tem recuado menos nos últimos dias. Influenciando também esses fatores, né, pensando em café Conilon, o próprio relato aí das regiões produtoras de problemas aí com volume a ser colhido nessa safra, né? Então há relatos aí de agentes de mercado que a produção de café Conilon deve ser menor em função principalmente do tamanho do grão, né, que o rendimento de colheita está bastante baixo perto do que se via em anos anteriores.
Renata, a gente sabe que uma quebra de safra realmente é muito ruim para o produtor, que tem uma expectativa no início da colheita e aí a gente tem essas questões climáticas e tudo que pode reduzir essa produção. Mas para os preços, essa quebra no conilon, ela pode ser um indicativo de alta nos próximos meses?
É difícil se prever, né? Até porque, como eu disse, a formação de preço do conilon é um pouco diferente, né? Pensando que o conilon na brasileiro está muito relacionado a consumo e mercado interno, ele talvez sofra interferência de algumas outras variáveis ali, que não necessariamente todas que afetam os preços do arábica, né? Mas é difícil se prever, né? Até porque esses reflexos de pandemia em relação, principalmente a consumo, a gente tem poucas informações, né? E difícil de se prever, porque a gente não sabe realmente que caminho a pandemia no Brasil, principalmente no Brasil, deve tomar nos próximos meses, né? Então, acho que é difícil de fazer alguma previsão em termos de preço. O que a gente tem visto de momento é que ele tem se comportado de uma maneira um pouco diferente, digamos assim, caindo um pouco menos, né, do que nós temos visto aí em termos de café arábica.
Renata, então, a gente sabe que o mercado do café ele muda muito de um dia para o outro, mas a gente consegue tentar desenhar um panorama para o produtor para os próximos dias, ou a gente vai ter que continuar acompanhando o andar dessa colheita, as questões da pandemia, consumo e tudo mais que você já citou aqui para a gente?
Olha, eu acho que a gente precisa acompanhar, né? Como eu disse, um mês atrás o cenário para arábica era outro, né? A colheita começando ainda, a gente tinha preço bem mais atrativo do que a gente tem de momento. Se bem que a gente também tinha uma menor oferta, que a safra era bastante, estava bastante no início ainda. Mas a gente vai ter que ser, como diz, matando o leão por dia, né? Cada dia avaliando as condições, ver que quais impactos teremos em bolsa, em câmbio. A gente tem uma condição macroeconômica brasileira bastante conturbada de momento, essas questões políticas, todas elas também acabam influenciando em câmbio, em investimento. Isso com certeza pode trazer algum cenário, algum reflexo também para a formação de preço de café, né? Então, todas essas incertezas acho que traz para nós, traz para os produtores de café, uma interrogação bastante grande do que pode ser à frente. Ao que tudo indica, uma safra volumosa no arábica, né? Conilon talvez nem tanto, mas uma safra volumosa, isso tende já que se tem uma pressão maior de preços. O que eu posso trazer talvez de positivo nesse cenário é que a gente já notou desde o final do ano passado até agora, houve um aumento bastante expressivo dos contratos, né, para entrega de café, principalmente 2020, 21, 22 e algumas coisas relacionadas até 2023. Tá? Isso para agora, para esse ano de 2020, preços aí de 575, pouco mais de R$ 600 por saca. Então, acho que isso consegue favorecer que o produtor eleve um pouco a média dele, provavelmente ao final da safra. Tá? Então, a gente vê isso ainda como um cenário, ainda pensando por esse lado mais positivo, isso pode garantir para o produtor um preço médio um pouco mais alto, né? Dado que a gente tem esse cenário baixista agora de início de colheita, e como eu disse, também não foge à regra, né, do cenário do café, essa tendência mais baixista agora em período de colheita da lavoura.
Renato, falando um pouquinho agora sobre os estoques, a gente sabe que os estoques nesse momento estão bem baixos. O CCAFE, perdão, divulgou hoje também que, de novo, o Brasil teve uma exportação muito boa no mês passado, de 3 milhões de saca. Você acha que a tendência é a gente continuar exportando bem? Ao que tudo indica, o Brasil vai continuar tendo esse espaço lá fora. O que que você acredita com essas vendas no futuro, como você mesmo já mencionou?
Olha, o cenário cambial ainda, apesar de ter recuado, né, ainda é favorável, né, pensando em produto brasileiro, né. Eu acho que assim a tendência é que esse café saia assim para o mercado externo, continue com essa tendência positiva, né. Talvez os números mudem um pouco, como a gente comentou essa questão de consumo, pode ser que a gente tenha alguma alteração, né, em termos de perfil de consumo mundial. É difícil de se prever, mas pode ser que se você tenha alguma alteração. Mas é possível, eu acho, acredito que as exportações devam continuar aí num bom volume, num bom ritmo, principalmente agora que a gente tem um ano de safra alta, né? Se considerarmos que até estamos encerrando ainda uma safra de baixa, né? Com problemas de bebida, problemas de padrão de café, nós conseguimos manter um volume bastante expressivo de café exportado, né? Eu acho que a tendência para exportação ainda segue bastante positiva. Tá? Até porque nós teremos agora uma safra aparentemente com padrão bastante bom, né, em termos de bebida e também de volume de café produzido.
Renato, agradeço a sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Até a próxima.
Tá, joia. Está à disposição. Próximo.
Bom, essa foi a nossa análise então com o CPEA. O Renato Ribeiro trouxe para a gente que os preços do café realmente estão pressionados nesse momento. Ele trouxe que lá no início da colheita, em maio para agora, 30 dias depois, o preço do café arábica teve uma baixa de R$ 130 no indicador CPEA. Ele disse que a pressão no preço é natural, por conta da entrada dessa nova safra. O clima também tem ajudado bastante, o que ajuda a pressionar esses valores. Bom, eu vou ficando por aqui. Em breve nós estamos de volta.